Avec le Blanchet But, faites plaisir à votre maison. En ce moment, jusqu'à 40% de réduction sur la literie. 40% But, c'est nous. Voir produits concernés en magasin sur but.fr.
A partir de agora, pela sua 98.6, Nuances do Brasil, com a apresentação de Marluce Campos Perrotê.
Olá todo mundo, feliz ano novo a todos vocês. Vamos aproveitar esta data para apresentar a todos o novo embaixador do Brasil na França, senhor Paulo César de Oliveira Campos. E como 2015 foi um ano riquíssimo em aniversários de carreiras e 2016 não será menos importante nesse sentido, vamos aproveitar para abrir o ano fazendo uma homenagem ao mais importante artista brasileiro eleito músico do século, Francisco Buarque de Holanda. Nosso queridíssimo Chico Buarque, que lançou seu primeiro compacto em 65 e seu primeiro disco em 66, ano no qual ganhou o importante segundo Festival da Música Brasileira com a música A Banda. E quem vai nos falar de tudo isso é nosso embaixador, senhor Paulo César de Oliveira Campos.
Embaixador, em primeiro lugar, muito obrigada por o senhor ter aceitado, claro, o nosso convite. É a primeira vez que o nosso Brasil recebe o embaixador do Brasil e é muita gentileza da parte do senhor estar com a gente para falar de Chico Buarque. A gente vai falar de Chico Buarque, da banda e da importância do Chico para o Brasil e para a cultura brasileira.
Bom, obrigado pela oportunidade. Eu tenho que agradecer a gentileza de você me receber, mas espero estar à altura de poder falar de Chico Buarque, o que não é fácil.
Ah, mas eu acho que com certeza o senhor está à altura, porque quando o Chico lançou a banda, o senhor morava no Rio de Janeiro, não é isso?
Sim.
Que é onde o senhor nasceu. O senhor tinha por volta de 14 anos. E eu não sei exatamente, o senhor se lembra o que o senhor estava fazendo nessa hora, nesse momento, desse festival que foi tão importante para o Brasil?
Ah, eu me lembro porque, enfim, era televisado. E eu tive a oportunidade de assistir. Eu tenho duas irmãs mais velhas que estavam sempre seguindo o festival e eu estava lá também, seguia com elas o festival. E foi muito, era uma coisa muito emocionante, era o Brasil inteiro, pelo menos no Rio de Janeiro inteiro, as pessoas estavam muito envolvidas com o festival. Era um momento importante da nossa música.
O que o senhor, o que representou para o senhor, que era um jovem, então, um adolescente, essa música, especificamente essa música, A Banda, que veio no meio de uma ditadura militar?
É, até pela minha idade no momento, eu acho que o que mais me lembra da banda, mais do que as sensações, os sentimentos que eu lembro daquele momento, era de alegria. Era uma música alegre. Talvez não tivesse, acho que não tinha capacidade de entender exatamente o significado da música naquele momento, mas eu cresci ouvindo Chico Buarque, eu ouvi várias músicas, eu participei de momentos importantes de acompanhamento do que o Chico fazia, mas naquele momento exatamente eu acho que eu não tinha consciência da importância política e até musical do que estava acontecendo.
Ok. Carlos Drummond de Andrade, que já era um grande adulto nessa época, ele disse que essa música, A Banda, levou as pessoas ao amor, como uma vacina contra o feio, o errado, o triste, o mal, o absurdo dos que os brasileiros viviam. Bom, o senhor já falou que o senhor não tinha essa consciência naquele momento, mas hoje o senhor concorda com essa análise?
Olha, primeiro é muito difícil discordar de Carlos Drummond de Andrade, né? Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é concordar com ele, né? Seja pela importância dele como escritor, seja da profundidade do que ele coloca. E acho que ele, sim, tinha muita consciência do momento político. E realmente a música veio como eu disse, eu me lembro de alegria. Quer dizer, a sensação que eu me lembro é uma coisa de alegria, um momento em que havia realmente uma certa tristeza na sociedade.
O Chico de uma forma ou de outra, ele usou, quer dizer, foi uma forma, o Chico sempre protestou de forma metafórica, digamos assim. Essa música foi a primeira grande aparição de Chico Buarque e foi uma forma de protesto, mas uma forma de protesto branda, doce. O senhor concorda com uma análise como essa? Como que o senhor analisa isso?
Olha, a música, ela precisa ser entendida no momento em que ela foi feita, no momento em que ela foi divulgada, e acho que ela realmente representa a alegria, um protesto metafórico da situação que o Brasil passava, mas ela tem realmente uma leveza muito importante, seja nas palavras, nos conceitos. Por isso que, voltando a Carlos Drummond de Andrade, é realmente uma forma branda de trazer o bonito em contraposição ao que se vivia naquele momento.
Vamos ouvir então a banda e, na sequência, Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, aqui com Tom Jobim, canção vencedora do Festival da Canção de 68. Vamos a elas, a banda e Sabiá.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
novo no Nuance de Brasília. Um especial com o embaixador Paulo César de Oliveira Campos, novo embaixador do Brasil na França, que vem nos falar desse nosso grande nome da música brasileira, Chico Buarque de Holanda. Para o senhor, embaixador, qual que é a importância de Chico para a música brasileira?
Olha, Chico é, eu acho que é fundamental na MPB, né, no que nós considerávamos, e é ele o autor de MPB, né, foi talvez um dos maior autor de MPB brasileira, porque ele passava da marchinha ao samba, teve uma construção musical muito profícua e muito diversificada. Então, ele é um pilar da música popular brasileira.
Qual música de Chico o senhor acha que é mais importante para a nossa cultura? Ou qual que o senhor gosta mais, talvez?
Olha, quer dizer, eu não sei. É difícil escolher, selecionar. Mas a música que até hoje me marca muito, sempre que eu ouço, é Cálice. Né? Eu acho que é uma música que tem uma... Enfim, não tem a metáfora, talvez seja mais do sonora, né? Por não. Ela diz o que é, mas com um substantivo e não com um verbo. E, mas representa exatamente aquilo que ele queria dizer e que o Brasil precisava ouvir. Tem outras importantes, mas eu acho que essa é a que eu, assim, me vem imediatamente à cabeça, e sempre que eu ouço, eu acho que é uma música extremamente forte.
Como autor, qual a herança que o senhor acha que o Chico deixa para as gerações, para as novas gerações?
Olha, eu acho que... Eu não sei como a nova geração recebe a música do Chico. Eu tenho uma sensação, vivendo no exterior, de que a música brasileira volta a ser, pouco a pouco, valorizada. Eu vejo que há muitos movimentos em universidades, em shows, de valorização e recuperação da música brasileira. E Chico Buarque é fundamental na música brasileira, como eu disse, estou me repetindo, mas essa é que eu acho que esse é o adjetivo adequado. E, sendo ele fundamental, ele vai... está voltando e sempre será uma presença importante em qualquer pessoa que tenha prazer em ouvir a música popular brasileira.
Como artista politicamente engajado, o senhor acha que a atuação do Chico, as posições políticas de Chico, tem peso na política do Brasil?
Olha, essa é a pergunta mais difícil que você me fez até agora, porque, na verdade, nós estamos falando como o Chico, como personagem da música brasileira, como autor da música brasileira. Ele, politicamente, ele tem essa importância, tanto que as entrevistas com ele, a divulgação do que ele fala em termos políticos é levado em consideração. Eu não sei individualmente, porque eu acho que aí é uma questão de valores. Se as pessoas se identificam com os valores que ele coloca nas suas posições ou não. Mas a importância, eu acho que ele tem e sempre terá.
E vamos ouvir então de Chico Buarque, Cálice e Construção. Duas belíssimas canções escolhidas, aliás, como todas as outras desse programa, pelo nosso embaixador, senhor Paulo César de Oliveira Campos. Vamos a elas, Cálice e Construção.
Afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue,
Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga,
tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano. Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento. Ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca. Dos bêbados do centro da cidade.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno.
Cálice.
Nem seja a vida um fato consumado.
Cálice.
Quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice.
Quero morrer do meu próprio veneno.
Cálice.
Quero perder de vez tua cabeça.
Cálice.
Minha cabeça perder teu juízo.
Cálice.
Quero cheirar fumaça de óleo diesel.
Cálice.
Me embriagar até que alguém me esqueça.
Cálice.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Viu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela.
filho ser.
Como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos enlutados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o mar. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. No chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público.
US de Brasília, Le Son e Le Ton de Brasília tem o prazer de apresentar, nessa ocasião especial de Ano Novo e pela primeira vez, o embaixador do Brasil na França, senhor Paulo César de Oliveira Campos, que nos fala de música, cultura e Chico Buarque.
Em vários países do mundo, a música é utilizada como um gerador de empregos, de divisas, da economia. O senhor acha que a música pode vir a ser um vetor econômico no Brasil de importância para o Brasil?
Olha, eu acho que a música já é um vetor importante para o Brasil. Eu já tive a oportunidade de ver alguns países e é difícil o país que você vá numa grande loja, num local público, em que não esteja tocando alguma música brasileira. Sem querer fazer propaganda, merchandising de ninguém. Eu fui várias vezes, eu morei na Espanha e sempre que ia na Zara, acompanhando minha mulher para fazer alguma compra, eu sempre estava tocando música brasileira. Aqui na França eu cheguei há pouco, ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum tipo de incursão em lojas, porque estou muito envolvido no trabalho com a COP21 e com tudo isso, mas ainda não tenho essa sensação. Mas minha experiência na Espanha é de que a música brasileira está em todos os lugares. No Japão, onde eu vivi também, a música brasileira é muito reconhecida. E você vê, por exemplo, artistas como Gilberto Gil, Caetano, o próprio Chico, tem a Carlinhos Brown, eles têm uma turnê internacional. Quer dizer, há público no mundo para o show brasileiro, mas também para a música do cotidiano. A música brasileira é uma música importante.
Mas o senhor acha que a gente poderia fazer mais alguma coisa para isso? Porque a música brasileira é importante, como o senhor acabou de dizer, mas ela não tem ainda ela não atinge o público como a música anglo-saxônica, por exemplo.
Olha, eu até que discordo de você, porque o que eu estava falando, todos os lugares que eu vivi na Alemanha, vivi na Inglaterra, vivi na Espanha, vivi no Japão, eu sempre ouvi música brasileira. Quer dizer, eu acho que há uma...
Em rádio?
Em rádio também. Em rádio também. Na Espanha, em Madrid, onde eu morei, tinham duas rádios à época de música brasileira. No Japão tem rádio de música brasileira. Tem até televisão brasileira que divulga artista brasileiro. Mas eu acho que o vetor econômico que você menciona, eu acho que ele é natural da aceitação das pessoas pela música. Quer dizer, a música pela rádio, a música pelos shows, a música pela televisão, a música brasileira está por todas as partes. O que eu acho que às vezes acontece é que tem o público não necessariamente identifica aquilo que ele está ouvindo como música brasileira, de tanto que ele já ouviu. Já é uma música
aceitável internacional e que tem, por exemplo, no Japão, tem grupos, aqui tem grupos de bossa nova, na França, no Japão tem grupos de samba, de bossa nova, quer dizer, já está quase que incorporado ao cotidiano das pessoas e deixam, com o tempo, deixam de identificar exatamente o que é uma música brasileira, né? Elas identificam com o ritmo, bossa nova, samba, e que já está acima... A minha sensação é que já está um pouco acima da coisa apenas brasileira. Já é uma música aceita e tocada e repetida pelo pessoal local.
Né? E não seria importante que esse pessoal local saiba que essa é uma música que vem do Brasil, que tem características da cultura brasileira?
Olha, sim. Mas, por outro lado, também é importante que eles simplesmente aceitem aquela música como parte do seu cotidiano. Eu acho que o grande objetivo do autor da música é que o maior número de pessoas tenham acesso à sua música. Querem que identifique com o autor, querem que identifique com a sua cultura, mas quando a música é maior do que o autor, quando a música é maior do que aquelas características específicas, se ela é aceita em outras sociedades, ela perde um pouco aquela identificação imediata. Faria uma distinção entre o vetor econômico que você está mencionando e o vetor cultural.
Uhum.
Eu acho que essa questão, o cultural, já está um pouco mais amplo do que o econômico.
Hora de música no Nuance de Brasília. Senhor Paulo César, embaixador do Brasil na França, escolheu para nossos ouvintes, nesse especial de Ano Novo e de Chico Buarque, Samba de Orly e O Que Será?
Combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados,
está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestir. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo para o eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, não tem juízo.
Especial Ano Novo no New York City, Brasília, com a presença do senhor embaixador do Brasil na França, senhor Paulo César de Oliveira Campos, que veio gentilmente nos falar de Chico Buarque, sua obra e sua importância para a cultura brasileira. O peso da cultura e da música brasileira na estratégia de exportação da imagem do Brasil. Quando alguém ouve a música brasileira, como o senhor acabou de dizer, que já nem se toca mais que é uma música brasileira, sabe, gosta da música e a música faz parte já da vida desse estrangeiro nesse país, o senhor acha que isso é a imagem do Brasil que está sendo exportada, ou se a pessoa nem sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Não, eu acho que também não é tão afastada a imagem da música. Você toca bossa nova, eu acho que a grande maioria das pessoas que ouvem uma bossa nova identificam como uma música vindo do Brasil. O samba identificam como vindo do Brasil. Então acho que não está assim separada a imagem do país do som da música. A questão de estratégia de exportação já é uma outra visão, quer dizer, você não exporta mais aquilo que é conhecido em termos de música, inclusive porque você vai numa grande... Bom, hoje as pessoas talvez não tenham mais o hábito de ir à loja comprar CD. Eu ia muito à loja comprar CD, hoje também baixo desses sites pagos e tal, e fico... Eu gosto de ter a música, né? Eu não gosto daquela coisa do iCloud, que você ouve a música de uma forma que você não tem acesso a ela quando você quer. Eu quero ter acesso, então eu adquiro normalmente. Então, a estratégia de exportação, ela tem que ser baseada, e ela é baseada, há vários programas do governo brasileiro, inclusive, nesse sentido, é dos novos valores. Quer dizer, você dá projeção aos novos valores da música brasileira, não as tradicionais. Você vê, mencionei as turnês mundiais dos grandes nomes, eles já se exportam sem tipo de qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de divulgação governamental. Mas há programas da Apex, do Ministério de Relações Exteriores, em apoio à divulgação da música brasileira. E isso é importante para dar seguimento, né, a qualidade, a exportação da música brasileira, mas a qualidade do que se faz no Brasil, a divulgação do que se faz no Brasil.
Aqui na embaixada, o senhor acabou de chegar praticamente, tem 6 meses, não mais que isso que o senhor chegou, aqui na embaixada da França. O senhor tem algum programa específico ou vai, ou pretende desenvolver algum programa específico para levar, dar mais visibilidade, desculpa, para a música brasileira?
Olha, nós não estamos fazendo um projeto, um programa específico. O que nós fazemos é procurar parcerias com artistas ou franceses ou brasileiros que estão sediados aqui e que têm alguma iniciativa. Então, nós procuramos apoiá-los. Nesse curto período, por exemplo, nós já conseguimos realizar a abertura de um festival de bossa nova aqui na Embaixada. E percorreu já 2 ou 3 cidades e foi muito interessante, foi muito positivo. E nós estamos trabalhando no momento de muitas dificuldades financeiras, restrições financeiras, manter uma atividade de divulgação da música, que é, eu acho que o Brasil tem coisas que você não consegue colocar distante do Brasil. A música, o café, o futebol, essas coisas são a nossa cara e nós temos que trabalhar nessa divulgação.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil tem um programa que se chama Rede Brasil Cultural. Como é que Paris se insere nesse programa, embaixador?
O Brasil Cultural não é especificamente de música, né? Quer dizer, ele é uma... engloba outras áreas. Né? Nós temos 2 leitores promovendo a língua e a cultura brasileiras. Nós temos os Centros Culturais Brasil. Existem 24 no mundo, não há nenhum em Paris, mas sempre é um projeto que nós temos presente, eventualmente. Como você disse, acabei de chegar ainda. Às vezes os projetos são boas ideias, mas não são viáveis. Mas espero, no meu período, ter a capacidade de fazer também, desenvolver com apoio de outras entidades, o Centro Cultural Brasileiro na França. E temos núcleos de estudos brasileiros, que também aqui não há na França nenhum núcleo, mas há na Sorbonne, no Velho, há na Universidade Blaise Pascal. Temos leitores e nós estamos procurando criar também cátedras brasileiras, quer dizer, ensino sobre o Brasil, né? Ou não apenas da língua brasileira, mas do que é o Brasil, do que nós somos como país, da nossa história, sociologia brasileira, economia brasileira. E, paralelamente a isso, nós temos uma forte atividade na área cultural. Nós temos uma publicação, o Brésil Culturel, que você talvez conheça, o Brésil Culture, né? E temos o site da Embaixada, que também nós procuramos divulgar várias iniciativas, por exemplo, livros brasileiros traduzidos, shows brasileiros independentes que não têm necessariamente um apoio da embaixada e que às vezes nem precisam, né? Por exemplo, na parte de dança, nós temos grupos brasileiros importantes que vêm na França, Débora Coker, Grupo Corpo. Uhum. Quer dizer, não há uma conexão com a atividade da embaixada porque eles vêm comercialmente e têm o seu circuito. Algo também de música clássica. Então, o que nós fazemos é dar notícia aos nossos leitores do site de que essas iniciativas estão, não apenas em Paris, mas por toda a França, acontecendo, para dar amplitude, né, das iniciativas culturais que são realizadas na França.
Muito obrigada pela disponibilidade do senhor, pelas opiniões do senhor. Foi um prazer conhecê-lo e um prazer recebê-lo no nosso Brasil.
Obrigado a você. Espero que você tenha em 2016 um grande ano para o seu programa, Nuances de Brésil, e que, afinal, quem sabe no final do ano que vem voltamos a falar de outro autor, de música ou de outro assunto que seja interessante aos seus ouvintes. Foi um prazer.
Muito obrigada.
Antes de encerrarmos este Nuances de Brésil especial Ano Novo, embaixador apresenta Chico Buarque. Vamos ouvir Apesar de Você e Vai Passar.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje...
hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia,
eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval. Palmas para os famintos,
ano novo, galera. Muita saúde, muita alegria. Neste 2016, este foi o seu New Year's de Brasília, numa especialíssima entrevista com o embaixador do Brasil na França, senhor Paulo César de Oliveira Campos. E para você que quer ouvir o New Year's de Brasília a todo momento, em qualquer lugar, em português e francês, na voz de Marluce Campos Perrotet, e em inglês, na voz de Elisder Nilsson. www.newyearsdebrasil.fr, o site da música brasileira. Você pode ouvir e reouvir todos os programas. Basta clicar em programas e venham dar um gemme na nossa página Facebook e sigam também New Year's de Brasil pelo Twitter, @NewYearsDeBrasília, seu caminho para o melhor da música brasileira. Gros bisous, tchau, tchau e até breve.
Nuances do Brasil, com a apresentação de Marluce Campos Perrotet.
Toda terça, das 22 às 23, e todo domingo, das 15 às 16, um pouquinho do Brasil para todos nós.
Nuances do Brasil.
Depuis que j'ai ouvert ce prospectus but spécial blanc, je peux plus fermer l'œil de la nuit.
Et pourquoi, Michel?
Mais c'est notre lit, nos draps, notre couette, ils sont moches, j'en dors plus.
Bah, changeons-les.
Ah, d'accord.
Avec le blanchet but, faites plaisir à votre maison. En ce moment, jusqu'à 40% de réduction sur la literie. 40% but, c'est nous.